Oi? Já parou para pensar que talvez a gente não conheça algumas das vozes mais importantes da nossa história? Tipo, vozes feministas pioneiras lá do século XIX?
Pois é, tem muita gente incrível que acabou ficando meio esquecida, né?
Exato! E hoje a gente vai falar de uma delas, Josefina Álvares de Azevedo.
Ah, Josefina, uma figura realmente notável.
Totalmente! A ideia aqui é olhar mais de perto para os escritos dela, sabe? Principalmente para um livro chamado A Mulher Moderna, que ela publicou, olha só, em 1891.
Nossa, 1891. Bem no comecinho da República.
Isso. E ali ela já estava falando de emancipação da mulher, direito ao voto, coisas super avançadas para a época.
Com certeza, e é legal que a gente está se baseando numa edição recente dessa obra, né? Faz parte daquela coleção Escritoras do Brasil, do Senado.
Ah, que resgata autoras com pouca visibilidade, né?
Exatamente. E esse livro, A Mulher Moderna, ele meio que junta artigos que a Josefina publicou numa revista que ela mesma criou, A Família.
Ela tinha uma revista.
Sim. E não só isso, o livro inclui também uma peça de teatro dela, chamada O Voto Feminino.
Que demais. Então, bora lá. Nossa missão aqui é tentar entender os argumentos dessa mulher, né? Em defesa da educação, do voto, e ver como isso se encaixava naquele Brasil ali na virada para o século XX. Vamos começar por ela. Quem foi, afinal, Josefina Álvares de Azevedo?
Olha, Josefina nasceu em Recife, lá em 1851, e faleceu no Rio em 1913. E ela era muita coisa, viu? Professora, jornalista, escritora.
Poetista, dramaturga. Li aqui que a descrevem como uma incansável defensora dos direitos políticos femininos.
É uma ótima descrição. E essa revista que eu mencionei, A Família, foi fundamental nisso. Ela fundou em 88, primeiro em São Paulo, depois mudou para o Rio em 1890.
E era o principal canal dela.
Quase o único, praticamente. E era uma revista potente, viu? Só mulheres escreviam. Considerada super combativa, avançada.
Falando do que exatamente?
Ah, igualdade de gênero, direito ao voto, claro, a importância da educação para a mulher. E não tinha medo de criticar as instituições da época, não. Ficou no ar até 1897.
Entendi. E aí, dentro desse trabalho todo, ela publica A Mulher Moderna em 91. O que tem nesse livro, assim, de essencial?
Basicamente, são os textos daquela seção da revista A Emancipação da Mulher. O foco é muito claro, sabe? Mostrar como a educação era crucial para a mulher se libertar e também argumentar pelos direitos políticos. Quase um panfleto, assim, para divulgar as ideias dela.
Interessante essa ideia de panfleto. E aí tem a peça também, O Voto Feminino, né? Como era isso?
Sim, a peça foi encenada pela primeira vez um ano antes, em 1890. É legal ver como ela usava várias formas para passar a mensagem, né?
Tipo uma estratégia multimídia da época?
Pois é, quase isso. A peça tinha um tom de comédia de costumes, sabe? Aquela que usa o humor para criticar a sociedade. E tinha até música.
Sério? Com música?
Sim, e o objetivo era bem claro. Jogar luz nos argumentos a favor e contra o voto feminino. Ela queria, com certeza, influenciar os políticos que estavam fazendo a nova Constituição Republicana.
Mas não rolou naquela hora, né? O voto só veio bem depois.
Pois é, só em 1932. Mas ela estava lá plantando a semente, né?
Com certeza. Então, usando a revista, o livro, a peça, qual era a mensagem principal que ela batia na tecla? Quais os pilares do argumento dela?
Olha, a base de tudo era a igualdade. Ponto. Josefina afirmava com todas as letras que a mulher era igual ao homem. Capaz dos mesmos heroísmos, das mesmas dedicações, das mesmas funções do espírito, como ela dizia.
E ela não só falava, ela combatia a ideia contrária, imagino.
Totalmente. Ela chamava a ideia de inferioridade feminina de formidável absurdo. E não ficava só na teoria. Dava exemplos. Olha, já temos mulheres médicas, advogadas, funcionárias públicas, até rainhas governando.
Bons argumentos. E como, na visão dela, a mulher chegaria nessa igualdade na prática? Qual era a ferramenta?
Educação, sem dúvida. Tinha uma frase dela que é perfeita. Instruída a mulher, todos os direitos se lhe antolham. ou seja, aparecem para ela.
Ah, então educar era o caminho para poder reivindicar os direitos.
Exatamente. Não era só saber ler e escrever. Ela criticava muito o que ela chamava de absurdo preconceito, que era educar a mulher só um pouquinho, mas manter ela presa socialmente.
Entendi.
Para Josefina, era simples. Mulher instruída é mulher emancipada. Fim.
Faz todo sentido. E isso leva direto para a questão política mais quente, o voto.
Claro. Era uma exigência central dela. Poder eleger e ser eleita, igualzinho aos homens. Ela viu uma contradição enorme numa república que nasceu prometendo igualdade, mas negava isso à metade da população.
E ela comentava casos reais, né? Tipo aquele de Minas Gerais, que a justiça não deixou as mulheres se alistarem para votar.
Sim, ela ia direto ao ponto. Criticava os argumentos que usavam. Ah, a mulher não tem capacidade política, não tem lei para isso. Ela era, achava um absurdo pensar que mulher não podia estar em cargo público.
Isso estava ligado a uma crítica maior, imagino.
Com certeza. Uma crítica à sociedade patriarcal mesmo. Ela descrevia a situação da mulher como escravidão legal e moral. Culpava o egoísmo dos homens, os preconceitos.
Aquela visão da mulher como objeto de casa, né?
Exato. Ela combatia isso frontalmente.
É importante lembrar o contexto, né? Ser mulher e ainda por cima escritora naquele Brasil do século XIX devia ser uma luta constante.
Nossa, uma luta imensa. Muitas tinham que usar nome de homem para publicar ou pedir permissão para o pai, para o marido.
E a Josefina se destacava por ser mais combativa.
Muito. Tem aquele episódio famoso dela batendo de frente com Benjamin Constant, que era ministro da Instrução na época. Ele proibiu mulher de entrar no ensino superior em 1890.
Não acredito.
Pois é. E a Josefina foi para cima. Não foi só um desabafo, foi estratégia. Ela quis mostrar a hipocrisia. Como assim negar justamente a educação superior, que era a ferramenta para o tal progresso que a República tanto falava?
Que mulher! E por que é importante a gente revisitar esses textos hoje, mais de 100 anos depois?
Olha, porque essa luta da Josefina pela educação, pelos direitos políticos, ela ecoa até hoje, né? Na busca contínua por igualdade de gênero. Resgatar essas vozes que ficaram meio apagadas dá pra gente uma visão muito mais rica da nossa própria história.
Verdade.
Mostra que esses desafios que as mulheres enfrentam têm raízes bem profundas. E que essa batalha pela igualdade não começou agora. Elas estavam lá, sabe, na linha de frente desde sempre.
Fica muito claro, então, o pioneirismo da Josefina Álvares de Azevedo. A força da mensagem dela ali em A Mulher Moderna, essa conexão que ela faz. Educação de qualidade, aí vem a emancipação social e depois os direitos políticos plenos. E ela via isso como algo bom, não só para a mulher, mas para o país inteiro, para o progresso da nação.
Exatamente. O que talvez deixe a gente com uma última pergunta para pensar, né? Se a Josefina já defendia o voto, a participação política com tanta garra há mais de 130 anos, lutando contra barreiras super explícitas, será que hoje, mesmo com tantas leis garantindo direitos, ainda existem algumas estruturas, algumas crenças bem arraigadas, talvez mais sutis, que continuam dificultando a participação e a representação plena das mulheres na prática?
Boa reflexão.
Fica aí pra gente pensar, né? O que ainda precisa mudar, mesmo depois de tanta luta?